Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos o capítulo 13, que é Pensamento e Mediunidade. Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. O André Luiz começa falando assim: o silêncio se fez profundo e respeitoso. Ou seja, eles acabaram de participar de um trabalho da reunião mediúnica, onde foi abordado a clarividência. E aí ele continua: o grupo esperava a mensagem terminal. Senti que o ambiente se fizera mais leve, mais agradável. Sobre a cabeça de Dona Celina apareceu brilhante feixe de luz. Desde esse instante, vimos-la estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de azulíneas e radiações. É interessante isso aqui, porque eles estão acompanhando um grupo mediúnico. E eu participei já de vários trabalhos ligados à reunião mediúnica, reunião de desobsessão, e tem várias casas diferentes, várias metodologias. A dessa aqui é bem interessante, porque no final dos trabalhos os mentores dão mensagem, até para são trabalhos ligados à desobsessão propriamente dito, porque tem trabalhos que são mais ligados para, não para a desobsessão, mas para o consolo, para o acolhimento dos espíritos, né? Então, nesse momento aqui, a Dona Celina, que é essa médium, ela, no final, ela vai dar essa mensagem dos espíritos para o grupo. E o André Luiz fala: admirado com o belo fenômeno, enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador, que explicou sem detença. E ele diz: nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor que, apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Olha que interessante, na verdade, eu diria, é praticamente uma ligação pelo Skype, né? Que vai acontecer aqui. Ela vai dar uma... ela vai transmitir, né, as palavras do benfeitor, esse benfeitor, ele não está lá, até no ponto de vista espacial, ele não está ali fazendo parte daquela reunião mediúnica, mas ele, através dos fluidos, através dos pensamentos, ele vai mandar para ela como se passasse uma ligação telefônica. Na verdade, é exatamente isso que acontece. Ele não está ali propriamente dito. Então, não significa que ela está incorporando, que ela vai incorporar o mentor para falar aquelas palavras, porque o mentor nem está lá no local, está ausente. E como ele diz aqui, são os fluidos teledinâmicos que ligam a mente da médium. Então, é como se ele passasse um WhatsApp para ela, né? Sim. E aí ela vai captar e vai repassar. Então, esse estímulo para que aconteça isso é muito importante numa reunião mediúnica. Traz segurança para o grupo, os médiuns entram nessa vibração de mensagens assim, espetacular. Tem algumas casas que, logo após a reunião mediúnica, eles fazem um trabalho de psicografia, né, que eu já participei, e é incrível, é fantástico. Por quê? Você está naquele trabalho de desobsessão, um trabalho que é muito pesado, né? E aí, quando acaba, tem a prece e cada um é orientado a se ligar ao seu mentor ou algum espírito trabalhador ali da casa, ou às vezes até um espírito sofredor mesmo que esteja ali.
Vem trazer um depoimento.
Isso, que vem trazer um depoimento, ou o mentor vem passar alguma mensagem. E olha, é uma experiência muito legal. Então, as casas espíritas devem, os dirigentes, estudar para até sentir segurança e estimular os seus médiuns, porque muitas vezes eu percebo que algumas casas vão abafando os seus médiuns, ao invés de estimular o médium. Ah, mas é porque o médium, ele é muito complicado. Mas quem não é complicado?
Pois é.
Né? Então, nesse caso aqui, nesse capítulo, é muito importante por isso. E aí, veja, essa a irmã Celina, ela não... Não foi num estalo de dedo que ela se transformou nessa médium a ponto de receber uma mensagem de um mentor que nem está ali em termos espacial, como ele mesmo diz, né? Então, óbvio que ela foi amadurecendo, foi desenvolvendo, porque isso é um trabalho de desenvolvimento. Né?
E aí, no livro dos médiuns, a gente tem o item que fala desenvolvimento da mediunidade, que, na verdade, é o item... 99 ou 100. Eu sempre esqueço o número do item, mas acho que é o número 100. Em que Kardec vai colocando, né, de forma assim bem clara, que o desenvolvimento da mediunidade tem a ver com o desenvolvimento do homem. Então, vamos perceber, a irmã Celina, a gente já viu aqui, em alguns momentos, quando ela fala da superstição, da questão do marido, né? Em que ela tem muito assim, uma separação, foi uma viuvez, mas uma viuvez legítima, assim, em que ela cedinho foi, não é que foi abandonada, mas cedinho ela passou por dificuldades mesmo, de uma viuvez jovem, tudo isso, e ela até disciplina o marido, num determinado momento, né, em que ele vem para fazer uma excursão com ela. Que beleza você poder encontrar o marido na próxima excursão. E aí ele diz o seguinte, que ela fala assim, olha, peraí que agora eu tenho outro compromisso. Então a gente vai vendo aqui a disciplina, ter objetivos, né, ter metas, porque muitas vezes a gente não tem meta na vida.
Uhum.
Ontem, essas experiências comuns da vida da gente mesmo. É o programa gravado, então a gente teve um evento, né, em que havia uma palestra, depois uma salada de fruta e sorvete. E aí, veja a posição do educador. Uma das irmãs servindo sorvete, aí ela chegou o rapazinho, o garotinho, né, o garotinho quase rapazinho já. E ela falou assim, que sabor você quer? Aí ele falou assim, qualquer sabor. Ela, qualquer sabor não tem. Qualquer sabor não tem. Você vê que evangelizador, para ser evangelizador, nem do sorvete sossega. aí ele ficou olhando, ele levou um susto, assim, meu filho, você não pode deixar com que as pessoas te ofereçam qualquer coisa. Você tem que saber a coisa que você quer. E aí, naquele momento, a gente observando assim, você olha só como esse ensinamento é para todos nós, não é?
É verdade. E geralmente, quem fala isso, qualquer coisa, tá bom? Você bota e não agrada.
Ah, aí você reclama. Tá vendo? Olha só, me deram isso? Aí eu falo assim, mas por que você recebeu essa questão? Não
é? Isso
porque, então, a gente tem que ter assim, muito cuidado, ter um controle de qualidade pessoal. Que é da nossa vida, né?
É isso aí. E aí o Aulus ponderou de imediato e fala: lembre-se da radiofonia e da televisão. Hoje, realizações amplamente conhecidas no mundo. Um homem, de cidade a cidade, pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia, através do mesmo comprimento de onda. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolvem e entrega-se, confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. Irradiará o comunicado lição automaticamente, qual acontece a psicofonia sonambúlica, porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais e as energias nervosas quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil.
Ah, então observa só, gente. Quer dizer que no amigo, por que é uma facilidade para esse médium, né? É porque o piano ajustado, o piano afinado, a coisa resolve, né? A gente vê muitas vezes o trabalho para um concertista, por exemplo. O que que acontece? Você vai chamar um concertista, fala assim, olha, quando você chegar, né, você vê se o piano tá bom ou não. A gente até para aproveitar o trabalho, a beleza, a excelência, não precisa desgastar para afinar o piano, alguém vai. Mas mesmo assim, o que que ele faz antes de começar? Ele vê se está ajustado ou não. E às vezes um detalhezinho mínimo, ele dá o jeito, né? Mas para uma criatura que está treinando, ela treina em qualquer um porque ela está treinando a técnica. Aqui no trabalho espiritual, né? Quanto mais elevado a gente quer que o trabalho seja, o Evangelho fala que nós precisamos nos elevar à altura de que a gente está chamando. Isso é uma coisa muito séria, né?
É verdade.
Às vezes a gente fala assim, ah, mas engraçado, é por que que o centro tal faz estudo sobre aquele personagem lá que é o responsável pela casa? Ué, porque se a gente não conhece quem é o responsável pela instituição que você está, como é que você vai estabelecer esse piano harmonioso e dócil? Isso é muito sério e tem que ser, gente, todo mundo, por quê? Porque senão daqui a pouco só um médium é que vai ser o veículo daquela criatura que aumentou. Vamos falar o exemplo de Leon Denis. Leon Denis, responsável pelo projeto. A gente que está na casa, eu sempre falo isso, e aí tem companheiro até que ri, você tem uma disciplina, você não é disciplina, eu tenho que, pelo menos, uma vez por ano, estar em contato com o pensamento de Leon Denis, né? Pelo menos isso.
É isso aí.
Como é que eu vou ter? Lendo as obras, meditando sobre as obras, e, mas vai e volta assim, porque a ideia superior, a gente não pega de supetão, não. Pra quê? Se eu estou numa casa que me acolhe, que tem esse mentor, eu tenho que começar a perceber como é o pensamento dele, como é a lógica dele.
É,
né?
Você falou isso aí muito certo mesmo. As casas espíritas têm que ter espaço para ter palestras sobre as biografias. As pessoas falam, ah, mas biografia é muito chato. Depende de quem
depende,
fala.
Exato.
Sabe? Porque quando falar sobre um espírito é você apresentar aquele amigo. É um amigo espiritual que a gente vai falando. Teve um dia que eu estava conversando com a Yasmin sobre isso, sobre essa importância de conhecermos melhor. Porque às vezes se fala, ah, Amália Domingos Soler.
Né?
E aí ninguém sabe. Né? Deolinda Morim, ninguém sabe quem foi.
Exatamente.
Então é preciso ter programas sobre estas personalidades, essas pessoas, porque eles traçaram caminhos que podem nos ajudar. Eles vão dar para nós os caminhos das pedras.
Você não precisa inventar a roda, né?
Isso,
é isso que eu digo, gente. É muito orgulho da gente.
Então, a importância realmente da gente estudar essas pessoas é para isso, para ver o que aconteceu com esses espíritos. Como é que esses espíritos se tornaram espíritos luminosos,
e às
mentores.
Vezes, né, Berenice, a gente pensa que é pelo campo da facilidade, né?
Exatamente.
Ah, você já nasceu, ó, fez tudo certinho, porque também a vida dele não era minha. Gente, quando a gente vai ver, a gente fica envergonhado e estimulado, né? Olha, se fulano, que era fulano, passou isso, aquilo, outro, e conseguiu superar, como é que ele conseguiu superar? É o que você falou, né?
Exatamente. Então, isso vai dar para a gente assim, um suporte isso. Muito grande. Por exemplo, lá no abrigo, a evangelização, o patrono é Eurípides Barçanufo. Então, os evangelizadores, uma hora por semana, ele tem lá o cursinho sobre Eurípides.
Isso.
Então, eles vão estudar Eurípides. É a biografia, é algum livro do Eurípides, é alguma coisa ligada a Eurípides. E isso vai ser para sempre.
Exato.
Para que isto? Para que o padrão mental dos evangelizadores fiquem ligados ao padrão mental do Eurípides.
Exato.
Que é um educador, que desenvolveu metodologias para educação, que desenvolveu técnicas de aproximação com as pessoas para desenvolver o evangelho
isso.
Nelas. Então, o objetivo é este. Na oficina da família, é onde tem assim, uma grande concentração de psicólogos e assistentes sociais que trabalham a técnica. Mas lá no abrigo é o seguinte, é o profissional, ele associa a técnica à medicina espiritual.
Isso.
Então, precisa saber um pouco sobre a psicologia espírita, né? Então, estudam Joana de Ângeles. Quem é dessa área, quem é desse grupo, vai estudar eternamente. Exatamente. Enquanto eu estiver à frente do trabalho, vão estudar sobre...
Porque não esgota.
Isso,
não é isso?
Exatamente.
Não esgota. A gente lá na casa, com a desobsessão, o trabalho da atendimento espiritual, a gente, em princípio, começou assim. Durante o trabalho antigo, né? Então, a gente estudou muitos, vários mentores, tudo isso. Aquele momento que era de preparação para o trabalho. Aí, a partir da desencarnação do altivo, nós passamos, assim, uns 2, 3 anos. Aí, nos veio a intuição de começar a estudar os mentores da casa. Antes. Aí, a gente começou a estudar Palavra do Coração, volume 1, né? Baltazar. E foi indo ao longo do tempo. Porque qual foi a preocupação da gente? Não é que os espíritos se afastem. Mas, daqui a pouco, passaria o tempo, a gente teria assim, ué, quem foi Baltazar? Quem foi Doutor Ébio? Quem foi Antônio de Aquino? E a gente ficaria pelo que ouviu dizer. E, na verdade, não é para você ver a criatura, é ver o pensamento. E, gente, isso foi dando um resultado assim tão, tão gostoso, né? Tão gratificante, que aí outros grupos passaram a usar também. O grupo da cura, o grupo da reunião pública, para a gente entender como é que esses espíritos... Qual é o projeto? Assim como a nossa irmã Celina, né? Ela, como um raio luminoso, ela capta, o raio da gente não é tão luminoso ainda. Mas a gente pode, através do pensamento,
do intelecto,
a gente ir absorvendo o pensamento desses mentores.
Exatamente. Então, ler, estudar a biografia, é a nossa mente ficar em contato com esses amigos.
E Leon Denis diz isso. Ó, depois da morte, a dica é imperdível. E não é tão grande o texto, não. Depois da morte, lê o texto, o estudo, que a gente vai ficar felicíssimo. Aquele onde ele diz que quando a gente estuda um autor, a gente entra na faixa de pensamento desse autor. Que beleza, não é?
É isso aí. Aí ele continua. O assistente emudeceu, de súbito, fixando o olhar no jacto de safirina luz, que se fizera mais abundante, a espraiar-se em todos os ângulos do recinto. Contemplei os circunstantes. O rosto da médium refletia uma aventura misteriosa e ignorada na terra. O júbilo que a possuía como que contagiara todos os presentes. Olha que coisa interessante, né? Na hora que ela começa a receber essas vibrações do mentor, ela acaba contagiando todos os presentes. Por quê, gente? Por que ela está contagiando todos com essas vibrações dos mentores? E ela também poderia todos estarem contaminados pela inveja por ela estar recebendo uma...
Isso.
Veja que como dá uma conotação diferente, né? Todos estão ali vivenciando, ávidos, sedentos daquele instrumento, o que aquele instrumento mediúnico iria passar de informações. Ninguém estava com inveja, ninguém estava duvidando, ninguém estava tipo, puxa vida, por que só ela recebe essa...
Concorrendo, né?
Exatamente.
A gente até vai corrigir agora, ô Berenice, que a gente falou item 100, né, não. É item 200 do Livro dos Médiuns, que fala do desenvolvimento da mediunidade. Na verdade, a dona Celina... Era esse instrumento desenvolvido para esse tipo de tarefa. Então, assim, a gente respeitar e acatar aquele companheiro que foi preparado ou se deixou ser preparado para o gênero de tarefa e cuidar da nossa, né? Porque muitas vezes eu fico assim, puxa, mas a Berenice faz isso, né? Como é que pode ela faz isso? Não, quando eu fizer o que ela faz, não, gente. Vai cuidando da sua e respeita o outro naquilo que o outro já pode oferecer, né?
Isso. Então, quando começar com minhoca na cabeça,
isso,
de inveja, se invejar médium, invejar coordenador,
isso,
pense nesse momento. Porque, olha, se uma pessoa tivesse com um pensamento contrário, de repente esse mentor nem conseguiria passar as informações. E aí, o André continua. Dispunha-me a prosseguir observando, mas a mão do assistente tocou-me de leve, recordando-me a quietude e o respeito. Veja que o próprio André Luiz estava saindo dos eixos.
Ah, né? Quer dizer que eu posso observar, eu estou observando, sem quietude, sem respeito, vamos conversar ao contrário, né? Com de respeito e com muito barulho, mas eu estou observando, Berenice, como é que tem barulho na minha observação? Pode
pois
ter?
Pois é, né? A nossa mente é muito barulhenta. Às vezes a gente está de boquinha calada.
Isso.
Mas olha, o estrago que a gente faz com a mente não é brincadeira.
Então eu vou trazer um texto de Emmanuel no livro Recados do Além, que sempre me impressionou muito e eu falo muito desse texto. Olha só, era uma festa. E é claro que na festa há risos, né? Há conversas e a gente até espera que haja alegria para as pessoas estarem reunidas. Aí ele conta, está uma festa, o clima de festa. Entra a dama e senta-se no sofá. Aí Emmanuel fala. Calam-se as conversas, emudecem-se os sorrisos e a convivência estaciona. E aí ele para e acaba o texto assim. O silêncio daquela dama fazia barulho demais. Gente, eu acho uma página fantástica, observa, a pessoa não falou nada.
Qual é o livro?
Recados do Além. Agora eu não sei o título do texto, mas é um livro pequenininho, de bolso, dá pra gente pegar. Olha só, gente, é marcante, quer dizer, a criatura entrou, vou dizer assim, entrou muda e saiu calada, mas fez estragos.
Não, entrou muda e aparvalhada.
Exatamente. Então é isso, aparentemente ela estava calada, mas o barulho mental... E o barulho mental negativo, pernicioso, atrapalhado, né? Ela acabou fazendo o quê? Assim, interferindo num clima de fraternidade, de alegria, de pacificação. Isso é muito sério, né, Berenice?
É.
Muito sério
e
mesmo.
E isso é uma coisa que é do nosso controle e que a gente faz bastante. Né? Então, você veja que o André Luiz, ele... que estava lá participando, ele estava lá altamente com a mente inquieta.
Exato, né?
Ele estava perturbando, na verdade,
o trabalho.
Foi então que a voz diferenciada de Dona Celina ressoou, clara e comovente, mais ou menos nesses termos. Meus amigos, quer dizer, na verdade, ela está passando a mensagem do mentor, né?
Uhum.
Meus amigos, guardemos a paz que Jesus nos legou, a fim de que possamos servi-lo em paz. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação do campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio, sob as trevas do mal. A lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Opor-lhes entraves a pretexto de acalentar caprichos perniciosos é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. É indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento.
Vamos parar um pouquinho, né? Então, é uma mensagem. Porque... Vamos parar um pouquinho aqui, que já tem muita coisa para a gente pensar, né? Ela vem falando sobre o pensamento e diz que a nossa alma vive onde se lhe situa o coração. A gente lembra de Jesus que ele fala... que onde estiver o nosso coração estará o nosso tesouro. E vamos pensar no pensamento, porque muito pensar no pensamento é interessante, né? Porque muitas vezes a gente não está naquele momento. Tem uma passagem de Gandhi em que um discípulo numa competição fala assim, o que seu mestre faz? O que ele seria especial? E o discípulo de Gandhi fala assim, olha, o meu mestre, quando ele está comendo, ele come. Quando ele está bebendo, ele bebe. Quando ele está falando, ele fala. Quando ele está dormindo, ele dorme. Ele vai falando, o outro é, o que, que é isso? É viver o momento, porque senão a gente passa a vida, a gente passa pela vida e a vida não passa pela gente. Então vamos viver cada momento desse dia de hoje. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.